Batcast.
Boletim de sábado. Com Fábio Catani.
Uma espécie de continuidade do boletim da semana passada para falar mais sobre a presença das Forças Armadas na política brasileira. O período republicano se inicia através do golpe, e aí já um ponto importante, ó, a primeira grande participação política das Forças Armadas no Brasil se dá através de um golpe. E este golpe de 15 de novembro de 1889, ele põe fim ao período monárquico e inaugura o período republicano brasileiro. Sob a liderança de Deodoro da Fonseca, os militares do Exército comandaram o poder executivo entre 1889 e 1891 e de 91 a 94 já sob o comando de Floriano Peixoto. É bem verdade que os militares comandavam o poder executivo enquanto as forças oligárquicas comandavam o legislativo e eram as forças mais atuantes e poderosas, sim, da vida socioeconômica brasileira. O Brasil, fundamentalmente, um país que saía do regime escravista para um regime de trabalho que não era propriamente capitalista no campo. Nós tínhamos uma dependência gigantesca daquelas massas rurais miserabilizadas aos respectivos coronéis que dominavam as terras e, por consequência, dominavam também a política. O Brasil, tipicamente agroexportador, e que foi conduzido nesses primeiros anos da República pelos militares do Exército comandando o Poder Executivo. Durante o primeiro governo, o governo provisório de Deodoro, enquanto estava sendo elaborada a Constituição de 1891, os militares eles estabeleceram por decreto uma série de medidas que eliminaram resquícios do período monárquico, tais como o poder moderador, a própria Constituição de 1824, aquele parlamentarismo dito às avessas, o padroado régio, a vinculação da igreja com o Estado, estenderam a cidadania a imigrantes, negaram essa cidadania à maior parte da população preta, até porque desde 1881 o Brasil elitizara muito o acesso ao voto, proibindo os analfabetos de votarem. O fato é que um aspecto importante dessa força dos militares era a ideia progressista, fundamentados no espírito positivista, que estava presente inclusive nas insígnias da bandeira brasileira, lá com a Ordem Progresso. É claro que simplesmente se retirou a ideia do amor por princípio, que é um dos fundamentos do positivismo. Mas o positivismo almejava um progresso econômico, e por isso os militares eles pretendiam sim um desenvolvimento mais global da economia, que não se restringisse à agroexportação. Tanto é que é durante o governo provisório de Deodoro que, mesmo de maneira mal sucedida, houve uma tentativa de impulsionar a industrialização no Brasil, comandada pelo então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. O projeto que ficou conhecido como encilhamento, que pretendia, através de uma política emissionista, e aí o grande problema, não havia lastro em ouro suficiente para essa emissão monetária, pretendia, estendendo até mesmo a bancos privados o direito de emissão de moedas, acelerar a circulação do capital no Brasil, acelerar a circulação do assalariamento como forma fundamental de trabalho e conceder empréstimo para aqueles que pretendessem desenvolver a industrialização no país. Entretanto, inclusive com um boicote por parte da elite latifundiária agroexportadora brasileira, que afirmava que isso retiraria aquilo que era a essência das nossas raízes econômicas, o encilhamento acabou resultando, primeiro, num processo especulativo gigantesco, uma corrida especulatória. As pessoas pegavam esses empréstimos e acabavam aplicando-os através da especulação financeira nas bolsas de valores. E, além disso, também um processo inflacionário, com uma grande desvalorização da moeda brasileira. Apesar do fracasso desse encilhamento, ele é a iniciativa quase única de um fomento estatal significativo ao desenvolvimento industrial na Primeira República. Porque, como veremos nos próximos boletins, nós tivemos um pequeno surto industrial, vou falar depois mais sobre a industrialização brasileira nessa Primeira República, que se estende até 1930, mas a industrialização ela foi fruto fundamentalmente da iniciativa privada e não de um incentivo por parte do Estado, coisa que só vai acontecer mesmo lá na Era Vargas. Mas percebemos que o ideal progressista de um desenvolvimento global da economia estava presente, por exemplo, neste encilhamento que ocorreu durante o primeiro governo de Deodoro. No próximo boletim falarei mais sobre as características da Constituição de 1891 e os sistemas de dominação da oligarquia. Aqui foi o professor Fábio Catani e esse foi o meu boletim de sábado para o Batcast.